As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. As instalações do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, neste caso as mais antigas, foram interditadas pela Proteção Civil. A direção desta instituição tomarense pediu um parecer aos serviços municipais competentes perante a detecção de fendas relevantes em algumas paredes e janelas, sendo que foi então decidido fechar as atividades naquele imóvel que acolhia o apoio socioeducativo, crianças e jovens até aos 18 anos, a creche e o Centro de Recuperação para a Inclusão. Estas valências foram agora transferidas para o antigo CAT, no edifício da Misericórdia de Tomar, que cedeu este espaço à Cáritas de forma temporária. Este assunto foi, aliás, tema em análise na recente reunião da Câmara de Tomar, altura em que Luís Ramos, vereador do Partido Social Democrata, apresentou uma proposta no sentido de que a autarquia possa ajudar o CIR, não só ao nível das instalações, mas também em apoios aos alunos.
A proposta que aqui trazemos hoje é uma proposta de apoio ao CIR, que presta um serviço a alunos que ainda estão em idade escolar e cujo apoio entendemos que o município poderia prestar. Neste momento, o CIR necessita de apoio extraordinário para obras de requalificação do espaço que tem e que precisa urgentemente para poder reabrir. Propomos ainda um apoio de acordo com o número de alunos, tal como os custos que o município tem com as restantes escolas, e que seja atribuído um apoio para suporte dos custos de alimentação similar ao oferecido às outras crianças que não têm necessidades especiais, e um subsídio de apoio no valor médio proporcional aos apoios prestados nas outras escolas por cada aluno para apoio a técnicos especializados e custos administrativos.
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deu na resposta à novidade que os utentes do CIR irão ter acesso a algumas atividades de enriquecimento curricular já a partir do ano letivo. Quanto às instalações, o eleito do PS até recordou que está em causa um edifício municipal.
Sobre a questão das instalações, obviamente uma situação que surgiu com alguma urgência, portanto houve aqui algum diálogo no sentido de estabelecer aqui algumas pontes com outras instituições para, pelo menos no imediato, encontrar aqui uma solução para, portanto estamos a falar das antigas, ou melhor, das instalações mais antigas do CIR, portanto onde está a parte educativa, não é? E os seus 14 utentes, não estou em erro, 14, 15 utentes. E, portanto, encontrar aqui uma solução temporária, uma vez que se, de facto, se chegou à conclusão que há alguma deficiência na estabilidade estrutural dessas instalações. Essa solução temporária está encontrada com o apoio de outra instituição do mesmo âmbito, portanto, uma IPSS da nossa cidade, mas, de facto, é preciso encontrar uma solução mais duradoura, até porque, de facto, apesar de serem utilizadas há décadas, aquelas instalações são municipais e, portanto, há, de facto, pelo menos por aí, há alguma responsabilidade do município de tentar encontrar uma ajuda para a instituição.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas mais 13 infectados com a Covid-19. Os casos em causa ocorreram em Abrantes 1, Alcanena 2, Entroncamento 1, Orém 3, Tomar 1 e Torres Novas 5, elevando na região total acumulado de infecções para 15.178 desde que começou a pandemia. O número de casos ativos no Médio Tejo é agora de 338 e localizam-se em Abrantes 40, Alcanena 19, Constância 2, Entroncamento 48, Ferreira do Zezer 18, Mação 8, Orém 79, Sardual 1, Tomar 81, Torres Novas 38 e Vila Nova da Barquinha 4. O total de pessoas dadas como recuperadas mantém-se nas 14.445, bem como o número de óbitos que permanece em 395 mortes associadas à Covid-19.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma munícipe apresentou queixa na Câmara de Tomar contra o ruído emitido pela Canto Firme, associação tomarense que está sediada na rua Dr. Lopo Dias de Sousa. Está em causa um cenário que se arrasta desde 2017, referiu a própria, altura desde a qual tem acontecido troca de correspondência entre os queixosos e a autarquia. A munícipe lamenta mesmo que a Câmara não cumpra a lei e aponta agora também o dedo ao barulho que é feito na sequência das atividades realizadas na Escola Infante Dom Henrique.
Toda esta troca de contactos, documentos e ofícios resultou nada. Ora, uma das obrigações legais para a resolução de questões como esta, que está em apreço, consiste precisamente em efetuar o registro de ruído, quer na fonte, quer no receptor queixoso. e isto não aconteceu. A verdade é que esse pressuposto legal, portanto a lei, não foi cumprido por parte do município até à presente data. Assim, pese embora as palavras simpáticas, os resultados práticos são nulos. Dado o espaço temporal já decorrido, somos levadas a concluir que estaremos perante uma de três situações: ou incompetência, machismo ou falta de respeito para com os cidadãos que são garante do Estado de Direito. Aproveitamos esta oportunidade de estar aqui presente para informar que, não obstante o assunto já referido e para agravar a situação, o município tem permitido que nas ex-instalações da EB1 Infanto Henrique se desenrolem atividades ou situações similares cujo ruído é francamente ensurdecedor, até pelo facto de algumas dessas atividades se realizarem no exterior. Posso concluir que a lei, nestes casos, é letra morta.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, apelou ao bom senso, referindo que os serviços municipais já avaliaram qual seria a melhor solução técnica para que se possa equilibrar o ensino com as necessidades dos residentes nas imediações.
Os nossos serviços foram lá, fizeram uma avaliação, entretanto já foi uma empresa também, já se deslocou à Canto Firme e está implementada, até porque tudo isto se decorreu durante a pandemia. Há a necessidade de ter as janelas abertas e, sendo-se aquilo, independentemente de estarmos em pandemia ou não, a decisão e a proposta técnica dos nossos serviços foi de que a solução encontrada fosse uma solução encontrada que permitisse ter as janelas sempre abertas quando houvesse necessidade, independentemente de estarmos ou não em pandemia. Neste momento está já instalada, numa das janelas, está já instalada a solução que foi dita pelos serviços técnicos e pelas empresas que visitaram, que permite ter com uma rede especial, não me pergunto porque são coisas mais técnicas, ter a janela aberta e abafar o som, incluindo algumas outras soluções técnicas para abafar o som quando a janela está fechada. E, portanto, está instalado neste momento numa das janelas, sendo que a dificuldade de entrega de materiais para instalar nas outras está a levar com que ainda não esteja totalmente implementado no edifício da Canto Firme, parte traseira, digamos assim. Não vamos fazer esse investimento na parte dianteira do edifício.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Pombal, detectou no passado dia 13 uma descarga ilegal de hidrocarbonetos para a linha de água do Rio Nabão, no concelho de Ancião. Na sequência de uma denúncia, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental detectaram a descarga contaminada com hidrocarbonetos, sem ser sujeita a qualquer tipo de tratamento, para uma linha de água do Rio Nabão. Após diligências policiais, foi possível identificar a origem da descarga. No seguimento da ação, processo à recolha de amostras de efluentes descarregados ilegalmente, tendo sido entregues no laboratório de referência da Agência Portuguesa do Ambiente. No decorrer da ação foi ainda acionada uma equipa da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro para apoio na contenção da descarga e identificação da fonte poluidora. Esta ação resultou na elaboração de um auto de notícia por crime de poluição, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Pombal.
Primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de São Martinho do Porto, recuperou mais de 11 mil euros e identificou uma mulher de 18 anos pelo crime de furto no concelho de Alcobaça. Foi na sequência de uma denúncia de um furto em estabelecimento comercial ocorrido no passado dia 11 de setembro. Os militares da GNR realizaram diligências policiais que permitiram identificar a suspeita, culminando na realização de uma busca domiciliária e na recuperação de 11.330 euros que foram entregues ao seu legítimo proprietário. Nesta ação foram ainda apreendidos alguns bens adquiridos pela mulher, com o dinheiro proveniente do furto, nomeadamente dois telemóveis, um secador de cabelo, um alisador de cabelo e peças de vestuário e bijutaria, no valor aproximado de 500 euros. A suspeita com antecedentes criminais por furto foi constituída, arguida e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por maioria a aquisição de 6 mini-autocarros elétricos para integrar na frota dos transportes urbanos. Está em causa um investimento da ordem de 1,5 milhão de euros, sendo que a autarquia terá até 30 de setembro que formalizar a candidatura. Haverá apoio a 100% no diferencial entre um veículo elétrico e outro a gasóleo. Este processo decorre de um ajuste direto, situação que levou o Partido Social Democrata, pela voz do vereador Luís Ramos, a questionar a presidente Anabela Freitas sobre se tinha sido feita uma consulta de mercado. A autarca confirmou que foram consultadas várias empresas.
Aquilo que foi solicitado à Assembleia Municipal é um investimento na casa de 1,5 milhão de euros. Quando nós vamos a cortes quadro, não há limite para de montante. Estamos a falar de acordo quadro. E um acordo quadro tem já um conjunto de operadores que dão resposta àquilo, ao caderno de encargos que nós temos. Ou seja, os acordos quadros são feitos pela comunidade intermunicipal. Nós temos acordos quadros numa série de matérias. Quando um município quer lançar um concurso, consulta empresas que estão, que celebraram acordo quadro. Exatamente. Agora, dizer-lhe sim, claro que consultámos empresas, até para fazer contas de quanto é que era o diferencial, porque, para ver se compensava para nós. Porque em sede de candidatura, o que é financiado? É financiado a 100%, o diferencial entre aquilo que custa um autocarro a gás óleo e um autocarro elétrico. E este diferencial é que é financiado. E, portanto, para fazermos contas, sim, consultámos o mercado, sim, sem dúvida.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito da empreitada discussão da rede de saneamento de águas residuais do Covão do Coelho e Valo Alto, no concelho de Alcanena, estão já concluídos os trabalhos de substituição da rede de abastecimento de água, cuja execução esteve a cargo do empreiteiro Dreamfields Limitada e da Aquanena. Estão também concluídos os trabalhos de construção civil de ambas as estações elevatórias, decorrendo ainda os trabalhos de montagem de gerador e instalação elétrica na estação elevatória de Val Alto e trabalhos de montagem de elementos mecânicos na estação elevatória do Covão do Coelho. Foram já executadas pavimentações em vários arruamentos de ambas as localidades, em toda a largura da estrada, encontrando-se os trabalhos em fase de conclusão. A solução apresentada para a rede de saneamento de águas residuais do Covão do Coelho e Val Alto visa a ligação da rede a executar ao subsistema de Minde, que, por sua vez, está ligado à ETAR de Minde-Miradaire. Esta solução visa otimizar a utilização da capacidade instalada na ETAR, alargando este serviço à população ainda não servida na área da influência dos sistemas, de modo a garantir a quase totalidade da cobertura da rede de saneamento no concelho de Alcanena.
Rádio Web, a primeira a informar.
O transporte a pedido da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo está entre os finalistas do Prémio Regio Stars 2021, sendo o único projeto português finalista. O Prémio Regio Stars é uma competição anual organizada pela Comissão Europeia que tem como objetivo identificar boas práticas no desenvolvimento das comunidades, como também tem por objetivo destacar projetos inovadores financiados pela União Europeia que possam ser inspiradores e replicados por outras regiões. O transporte a pedido está entre os 214 projetos que apresentaram as suas candidaturas, sendo que um dos 25 finalistas ao prémio. Nos últimos anos, centenas de projetos na Europa têm competido nas 5 categorias do Regio Stars: Europa Inteligente, Europa Verde, Europa Justa, Europa Urbana e o tema do ano, que em 2021 é a valorização da mobilidade verde da ferrovia nas regiões.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de lançado no dia 28 de junho o último concurso público para a obra da responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, o trilho panorâmico do Tejo, percurso panorâmico com uma extensão de cerca de 11,5 km, à beira Tejo, entre a foz do Rio César em Constância e Vila Nova da Barquinha, deverá abrir ao público no último trimestre deste ano de 2021, estando já agendada uma caminhada incluída nas rotas e percursos do Médio Tejo para o dia 27 de novembro. A ERTE falou com o presidente do município da Barquinha, Fernando Freire, sobre o projeto que se deverá tornar numa das principais atrações turísticas da região.
Uma missão já que vem de alguns anos, já aliás o próprio trilho ou percurso é utilizado pelo Grupo Ciclismo Barquinhense nas suas provas nacionais e de facto com esta candidatura de cerca de 200 mil euros estamos em condições objetivas de começar o trilho que começa junto do Centro Náutico de Constância, na Ponte Ozesa, e que vem terminar a Vila Nova Barquinha. Ele vai passar objetivamente pela pela construção de corrimões, passadiços, pontes, e vai ter o máximo de passadiços, um passadiço de 36 metros de comprido junto do rio Zezere. Mas o nosso objetivo, de facto, é requalificar as margens e não fazer nenhum atentado em termos ecológicos ou em termos paisagísticos, mantendo essencialmente os trilhos originais em terra batida e só construir, de facto, não há declives ou cursos de água no sentido de tornar o percurso devidamente ciclável e também em termos de pedonais. O projeto passa também, como disse, pela construção de alguns miradouros e passadiços em frente à Constância. Depois desloca-se no sentido poente para o Cais de Paiavô, onde será feita também uma zona de lazer e também o acesso ao respectivo rio, ao rio Tejo. Depois, na Fonte da Galeana, por sua vez, vira mais para poente, entraremos na zona de Almerol, também com paisagens magníficas. Seguirá depois para Tancos e, por último, chegará a Vila Nova Barquinha, nomeadamente ao Parque de Escultura Contemporânea de Almerol, que também, nos termos da própria candidatura, fará uma identificação das espécies arbóreas no respectivo parque, também para visitação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, está já a receber a inscrição de empresas interessadas em expor os seus produtos ou serviços na primeira edição da Feira Empresarial Distrital do Sorraia, a realizar entre 1 e 31 de outubro na plataforma de negócios da Associação Compro no Ribatejo. A participação é gratuita para os associados, para além da realização de diversos certames multissectoriais e setoriais de abrangência regional. A Associação tem apostado também na realização de certames locais como forma de dinamizar o tecido empresarial de diversos pontos específicos do Distrito de Santarém. No âmbito desta estratégia está agendada para outubro a primeira Feira Empresarial Digital do Sorraia, que tem como objetivo promover os negócios e trocas comerciais das empresas do Conselho de Benevente, Corus e Salvaterra de Mangos. O certame virtual, à semelhança dos anteriores, irá realizar-se na área de feiras do portal de negócios da NERSAN, Compro no Ribatejo, onde cada uma das empresas participantes terá direito a um espaço virtual dedicado, onde se poderá apresentar, bem como dar a conhecer o seu catálogo de produtos e serviços. A feira estará acessível a qualquer visitante, sem necessidade de registro no portal, sendo possível entrar em contacto direto com as empresas através do mesmo. No âmbito do certame e de forma complementar, a NERSAN está também a trabalhar num programa de eventos de interesse empresarial com algumas temáticas específicas para a abrangência do Sorraia. A participação na Feira Digital do Sorraia é totalmente gratuita para as empresas associadas do NERSAN, devendo as mesmas registrar o seu interesse na área do certame.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir de hoje e até ao próximo dia 22 de setembro, o município de Tomar assinala a Semana Europeia de Mobilidade com a realização de uma caminhada noturna neste sábado 18 de setembro e transportes gratuitos do Estute no próximo dia 22 de setembro. Quando vá caminhada, esta tem como objetivo alertar para os benefícios que a atividade física regular tem na saúde de todos, alertar e consciencializar para a adoção de meios de transporte mais sustentáveis e tirar vantagens com isso, promover a Mata Nacional dos Sete Montes e dar a conhecer o Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tomar e a sua atividade. Os dois percursos, a realizar no âmbito da caminhada noturna a promover neste sábado, começam junto ao Pavilhão Municipal Cidade de Tomar e terminam à entrada na Mata Nacional dos Sete Montes. Os participantes fazem o mesmo percurso até ao Parque Infantil da Mata, 2 mil metros percorridos, local onde é feita uma pequena paragem, onde terão acesso a WC e um ponto de água. Neste local, os participantes do percurso curto fazem o regresso à entrada da mata, onde terminam. Os participantes do percurso longo continuam pela Alameda dos Freixos, onde cumprirão os caminhos da Charolinha e da Cadeira del Rei, terminando também na entrada da mata. Os participantes devem obrigatoriamente fazer-se acompanhar de uma lanterna de mão ou frontal, com pilhas novas, recipiente individual para levar água e utilizar máscara, sempre que não seja possível o distanciamento físico. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.